análise bastante mais detalhada daquilo que é a realidade da prática desportiva em Portugal. E o seu princípio basilar é o seguinte: a política desportiva tem-se concentrado naquilo que é o desporto mais visível, ou seja, no, e o que é compreensível, dadas as opções dos últimos governos, não é só deste, naquilo que é o desporto mais passível de ser tornado negócio, ou daquilo que tem uma grande visibilidade por causa dos seus quadros competitivos envolverem também muita gente e, e um grande aparelho comercial à sua volta. E, entre os quais se encontram, por vezes, os desportos olímpicos nas modalidades de alta competição, na sua prática, nos quadros de alta competição. Mas há uma outra estrutura desportiva que não existe em Portugal, e a prova disso é que mais de, se não me engano, 70%, exatamente, 70% dos portugueses se identificarem como sedentários, o que significa que praticam menos de uma hora de desporto por semana. Ora, menos de uma hora de atividade física por semana, estamos a perceber que são aquelas pessoas que praticam entre 0 a 1 hora de atividade física por semana, que não é atividade física. Talvez levante tirar o controle da televisão para mudar o canal, quando se está a ver a bola. Mas, portanto, ao mesmo tempo, somos confrontados com problemas de saúde estruturais na população, nomeadamente os cardiovasculares, que poderiam, através de uma intervenção primária no estímulo à prática desportiva, poupar milhões de euros ao governo no que toca, ao Estado no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, até neste ponto de vista seria, mais que não seja, seria audacioso e astuto poder avançar neste sentido. Mas mais do que isso, a prática desportiva constitui também um direito, e é um direito constitucional, e portanto não pode ficar exclusivamente vedada àqueles que têm dinheiro para se inscrever num ginásio ou para se inscreverem num clube ou em qualquer outra instituição para praticar desporto ou para fazer a sua atividade física. E por isso mesmo é que o PCP propõe, em primeiro lugar, a elaboração de do Programa Nacional do Desenvolvimento Desportivo, que seria constituído por um conjunto de outros planos hierarquicamente situados abaixo desse, mas que o compunham, onde se enquadra, por exemplo, com que o Governo já se comprometeu por diversas vezes e que até hoje não o conhecemos, que é o Plano Nacional dos Equipamentos Desportivos, que o Governo diz que está a construir, desde a primeira reunião desta Comissão com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Aliás, como muitos outros programas que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto aqui nos tem trazido. Mas estamos a falar de desporto. Bem, os Srs. Deputados terão a oportunidade, se tiverem também interesse em conhecer os outros programas, projetos e planos que propomos que integrem o Programa Nacional. Gostava apenas de destacar dois ou três. O Programa Nacional para a Integração e Inclusão Social e Prevenção de Riscos através do Desporto. A criação dos centros de orientação desportiva nas escolas públicas, articulado com a criação paralela dos polos regionais de desporto de alto rendimento e de centros nacionais de desporto e do Centro Nacional de Desporto de Alto Rendimento. O Programa Nacional de Detecção dos Mais Dotados, que é um programa que existe praticamente em todos os países como um dos princípios mais elementares da triagem entre o desporto de massas e o desporto de alto rendimento, coisa que em Portugal está reservado, por não existir, acaba por acontecer naturalmente no seio das federações, e o que por vezes distorce, como sabemos, a proporção de praticantes para praticantes federados e praticantes de alto rendimento, e além disso depois traz custos muito significativos para os atletas e as famílias. Como sabemos, temos em Portugal, por não haver detecção de mais dotados, muitas vezes temos crianças que são forçadas à federação com 6 anos, com 7 anos, porque a necessidade assim o dita e porque a necessidade de ter resultados assim exige. Uma campanha de promoção para o desporto no trabalho, tendo em conta que o desporto no trabalho em Portugal desapareceu completamente, deixando apenas uma linha num artigo da nova lei de bases da atividade física e do desporto, que é uma regressão quando comparado com o quadro anterior, mas que mesmo isso não tem sido minimamente desenvolvido. e um programa nacional de medicina do desporto com a criação dos centros, o alargamento, porque já existem alguns casos, da consulta do desportista nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, a criação de um quadro nacional de apoio ao movimento associativo não profissional, portanto, de base local, que contratualize, como já tem sido feito, aliás, até por este governo, em algumas áreas do desenvolvimento desportivo, com o movimento associativo, a delegação de competências para o desenvolvimento. Não é, não é novo, mas o que se propõe é que seja tido como, digamos, o veículo principal para a execução de uma política pública de desporto. As experiências até hoje apontam para um grande sucesso quando o Estado, através do Governo, delega ou contratualiza com o Movimento Associativo Popular iniciativas de desenvolvimento desportivo, como foi o caso do Agita Portugal, e como noutras áreas que não o desporto se tem demonstrado que tem, que o Governo encontrou um parceiro e o Estado encontrou um parceiro muito importante, muito embora não lhe reconheça ainda, como temos também aqui uma petição nesta comissão sobre essa matéria, não lhe reconheça ainda o estatuto de parceiro social como consta na lei, mas que ainda não está regulamentada, mas as experiências apontam para que de facto vale a pena investir. E posto isto, senhores deputados, se alguém tiver alguma questão a colocar. Sr. Deputado Fernando Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu acho que esta metodologia que o Sr. Presidente encontrou para discutirmos, pelo menos da minha parte, eu concordo com ela, que possamos discutir logo os dois projetos de resolução. É? Não, é para ajudar. É porque eles também, eu digo que ainda bem, porque eles incorporam uma determinada filosofia e uma determinada visão da problemática desportiva. E, portanto, eu tenho que dar os parabéns ao Partido Comunista Português, porque revela aqui uma grande coerência. E desde 1974 que pensa no mesmo modelo de desenvolvimento para o desporto em Portugal e, portanto, vem nessa coerência. Só que, entretanto, a sociedade alterou-se. As condições alteraram-se. E, portanto, aquilo que eventualmente se poderia justificar num determinado momento histórico da intervenção e de uma determinada visão do desporto em Portugal, hoje, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista do Partido Socialista, não faz sentido. Vamos à primeira questão, à questão do... embora o Sr. Deputado tenha falado na questão concreta do desporto escolar, mas se olharmos para o projeto de resolução, recomenda, portanto faz um conjunto de recomendações ao Governo, que tem fundamentalmente a ver com instalações desportivas, com equipamentos imóveis, com imóveis e com móveis, portanto com as instalações, digamos, os pavilhões, os campos, as piscinas, e então, os móveis, as bolas, as redes, as balizas, etc. E também a questão que se relaciona com o apoio às associações de estudantes. Portanto, isto focaliza muito a questão das instalações desportivas. Eu acho que hoje a realidade também é uma realidade diferente daquela que o Sr. Deputado aqui nos trouxe. Nos últimos dados do ano letivo 2006-2007, quase 95% dos estabelecimentos do primeiro ciclo que têm atividades de enriquecimento curricular, portanto, 95% destes estabelecimentos de ensino proporcionaram atividade física e desportiva. Isso representa 316 mil alunos no país. E eu concordo também com muito daquilo que vamos ser no futuro, tem muito a ver com aquilo que se faz também nesta área na escola, e a criação de hábitos de prática desportiva tem muito com a possibilidade de oferecermos ou não essa prática desportiva aos nossos jovens. 90% das escolas em Portugal têm clubes de desporto escolar. Só 8% das escolas públicas do 5º ao 12º ano é que não têm clubes de desporto escolar. São 42 modalidades que se praticam nessas escolas, nessas 92% de escolas que têm clubes de desporto escolar. E, portanto, isto demonstra que, de facto, existe hoje uma oferta que, não sendo, obviamente, 100%, ainda há, naturalmente, alguns problemas a resolver, e há, nomeadamente, questões que têm a ver com a reabilitação e a recuperação de instalações desportivas, de escolas que têm mais anos ao serviço da educação, mas também é verdade que houve aqui uma mudança. Eu recordo-me que nos anos, final dos anos 70, princípio dos anos 80, apareceu um senhor secretário de Estado, Eugénio Nobre, penso eu, que era secretário de Estado das Obras Públicas, nos governos da Aliança Democrática, que na altura produziu um despacho em que as instalações desportivas das escolas ficavam para uma segunda fase. Quando se construíam escolas novas, as instalações desportivas ficavam para uma segunda fase. Felizmente, hoje já não vivemos nessa situação. Hoje, qualquer escola que seja construída de novo, as instalações para as atividades físicas e para as atividades desportivas e para as aulas de educação física e para o desporto são construídas ao mesmo tempo das instalações, dos laboratórios, das salas de aulas, de todas as instalações necessárias para a atividade escolar. E, portanto, tudo isto fez com que essa oferta hoje seja muito melhor. Também introduzindo aqui um dado que o Sr. Deputado falou, que tem a ver, que também a nível, nomeadamente municipal, as autarquias criaram um conjunto de infraestruturas desportivas que não existiam anteriormente. Aquilo que nós tínhamos, a realidade que tínhamos, infelizmente, há uns anos atrás, era praticamente que havia campos de futebol nos concelhos. Hoje existem pavilhões, existem piscinas, existem um conjunto de equipamentos que também, do meu ponto de vista, têm toda a razão que sejam rentabilizados e que estejam ao serviço dos cidadãos em geral, que estejam ao serviço das coletividades, mas também possam estar ao serviço das escolas, como as instalações das escolas, que funcionam normalmente no período chamado diurno, poderem estar ao serviço da comunidade e dos clubes e dos cidadãos em geral, que possam fazer atividades, nomeadamente no período noturno, no período que vai até às 23 ou 24 horas, que essas instalações devem ser disponibilizadas, portanto, à comunidade, e que não deve haver aqui uma visão, o que é da escola é só para a escola, e o que é do município, ou o que é do clube, ou o que é do Inatel, seja só para essas mesmas instituições. E, portanto, nós hoje temos aqui um conjunto e uma oferta que é consideravelmente melhor do que aquilo que era o passado e, como eu dizia, não havendo aqui uma situação que seja 100% de satisfação, mas também temos conhecimento que existe uma empresa pública, a parte escolar, que está neste momento a fazer um levantamento das necessidades para poder fazer intervenções, nomeadamente nas escolas que estão mais necessitadas dessa mesma intervenção. Sobre a questão da... E dizer só aqui também uma coisa. É verdade, o Sr. Deputado falou aqui numa questão que é os programas de educação física. Agora, o programa de educação física é um programa normalmente muito vasto. É impossível qualquer escola poder oferecer todas as condições, possivelmente todas as atividades, como é impossível que num programa para as aulas, para a carga horária que tem a educação física, que possa contemplar todas as modalidades. Daí que o próprio programa preveja que a escola, tendo em conta o seu meio, a área envolvente, possa optar por desenvolver determinadas atividades e não outras. É perfeitamente natural que uma escola que se situe no litoral do país possa ter atividades náuticas, nomeadamente de canoagem ou de remo, e uma escola que se situe numa zona de montanha que possa fazer alpinismo, ou possa fazer marcha, ou possa fazer qualquer outra atividade. O Sr. Presidente, estamos já a fazer sinal para... O projeto do programa... da criação e aplicação do Programa Nacional de Desenvolvimento Desportivo. Sr. Deputado Miguel Tiago, há aqui também uma questão que nós temos que analisar. Eu concordo, e isto está também, tem sido referenciado várias vezes, que nós temos um problema, que de facto existe uma... não existe muita atividade física, os portugueses não fazem muita atividade física, e por isso aqui um grau, uma percentagem significativa da população que... os piores da Europa. Mas também, mas ó, Sr. Deputado, precisamos também daqui analisar de o que é que entretanto se alterou. Não, alterou-se uma coisa muito importante, Sr. Deputado, é que nós hoje temos uma população envelhecida. Ao contrário do que acontecia há alguns anos, infelizmente para nós, temos uma população envelhecida, o que naturalmente cria também algumas dificuldades, sendo a prática no jovem, a prática desportiva, uma prática que, digamos, é mais apelativa para os jovens, nós hoje temos também aqui o que faz com que esse número aumente. Não é uma desculpa, é uma realidade. Houve transformações na sociedade, como por exemplo toda essa alteração tecnológica, que faz com que os cidadãos tenham uma apetência mais para o sedentarismo. E portanto temos um problema, aí temos um problema para resolver, um problema de sedentarismo, e temos um sedentarismo e temos um problema de saúde também. Mas atenção também ao seguinte, o desporto não resolve todos os problemas de saúde. Aliás, em algumas circunstâncias, cria problemas de saúde. E quando no vosso projeto, de resolução falam que a alta competição e o desporto de manutenção que criam, que resolvem os problemas de saúde, eu acredito, embora não goste muito do termo de manutenção, porque se nós fazemos desporto de manutenção, quer dizer que estamos mal, continuamos mal. E, portanto, mantemos, se estivermos bem, ficamos bem, se estivermos mal, ficamos mal. Portanto, talvez não seja desporto de recriação, desporto para todos, talvez seja uma terminologia mais adequada. Mas, também sabe o Sr. Deputado, que muito do desporto de rendimento e o desporto de alta competição, ao contrário, cria problemas. Nós estamos a falar de benefícios a nível cardiovascular, cardiopulmonar, mas se falarmos no problema de doenças articulares e tudo isso, vamos ver que há aqui também algumas questões que o desporto, muitas vezes, há alguns problemas que o próprio desporto cria. Mas isto não é o fundamental. O que eu queria dizer é que houve aqui alterações. Agora, nós temos uma visão, o Partido Socialista tem uma visão diferente da do Partido Comunista, saudavelmente, em termos democráticos, que é este programa que nos é apresentado aqui, parece um plano quinquenal da antiga União Soviética, em que o Estado decide como é que se vai intervir em cada uma das áreas. Aquilo que o Partido Socialista defende é um modelo de parceria. Nós temos o associativismo, temos as autarquias, que há aqui um pouco de crítica até no vosso projeto de resolução, mas é estes os parceiros que são importantes para resolver o problema. E desde logo o próprio cidadão. É preciso, não, hoje vivemos numa sociedade em que a imposição não leva a bons resultados, mas uma atitude de parceria e de cooperação é que pode levar a esses bons resultados. Sr. Presidente, termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Cabral. Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer uma análise tão detalhada destes dois projetos de resolução como fez o Sr. Deputado Fernando Cabral, embora, em parte, eu partilhe da crítica que o Sr. Deputado faz a estes projetos de resolução, que é, de facto, quando não chegava a esse ponto, mas isto realmente é tudo muito de matriz, é tudo muito de cima para baixo, é muito, de facto, demasiado arrumado, até um pouco quadriculado. E fica, deixa de haver espaço para eu não vou dizer a livre iniciativa, mas realmente passam todas as instituições a estar incluídas e a obedecer a um determinado plano, em vez desse plano acabar por ser até um pouco o resultado, digamos assim, da interação de cada um. Agora, há aqui alguns aspectos que, não haja dúvida, são meritórios. Nomeadamente, digamos assim, pôr o dedo na ferida quanto à falta de hábitos de prática desportiva em Portugal. E isto, aí não concordo com o Sr. Deputado quando diz que tem a ver com o envelhecimento da população, tem a ver, de facto, é com a falta de formação, porque esses hábitos têm que se ganhar, é uma questão cultural, digamos assim, e portanto é uma questão formativa, Eu sei, estou a dizer que discordo. E estou a dizer que louvo o facto do neste projeto de solução, realmente. Sim, é grave. Eu acho que há aqui um problema. Então eu termino em breve. Não, Sr. Presidente, eu termino passando já então aqui à parte mais dispositiva do projeto de resolução, para não me enredar nos considerandos. E quanto a este ao que diz respeito ao 310, que diz respeito ao desporto e meio escolar, eu concordo plenamente quando diz que é difícil ter um plano para o desporto escolar e depois não dar os meios para desenvolver essa atividade desportiva em meio escolar. E, portanto, relativamente às duas primeiras alíneas, parece-me que são bastante úteis, acho que era absolutamente necessário que se fizesse uma caracterização do conjunto de estabelecimentos de ensino no que toca às suas disponibilidades para a prática desportiva. Já há alguns aspectos que me parecem exagerados e que não podem merecer a concordância. Por exemplo, a linha E, quando propõe um plano de apoio específico às associações de estudantes de cada estabelecimento de ensino perante a apresentação de candidatura e programa no sentido de as capacitar para o cumprimento do seu papel social na promoção da prática desportiva, muito sinceramente já me parece ir, até me parece um bocadinho, não vou dizer fantasioso, mas já me parece ir um bocadinho longe demais. Quanto ao outro, que é o do Programa Nacional de Desenvolvimento Desportivo, muito sinceramente isto realmente merece uma discussão muito mais alargada. São 11 propostas, umas relativamente concretas, outras, digamos, era para virar o país do avesso, sem dúvida nenhuma, com a criação de mil e uma iniciativas, mil e um projetos, centros, diversas campanhas e programas e quadros nacionais, e muito sinceramente, não sei até se não será um bocadinho imprudente num projeto de resolução propor tudo isto. Eventualmente valia a pena ir um pouco mais ao detalhe por cada um, dividir cada um para ver se era possível, digamos, discutir, porque isto, com as implicações que aqui me parece que tem, muito sinceramente, parece-me até um bocadinho imprudente estar a apoiar, embora seja, parece que seja absolutamente meritória a intenção, e chama a atenção para vários aspectos da deficiente prática desportiva neste país, que quanto mais não seja como debate e consciencialização, já me parece relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. E dou a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Miguel Tiago. Queria começar por dizer que nestes dois projetos de resolução, pelos vistos, já sabemos qual o destino que vão ter, faz ou tenta fazer um levantamento exaustivo da situação do desporto em Portugal, sobretudo do desporto escolar e do desporto não profissional, e não há dúvida que nos dois documentos aqui trazidos são relevados alguns aspectos que são importantes, muito embora possamos também partir do ponto de vista de que, em relação a outros, haverá claramente algum exagero no que toca às propostas apresentadas. Mas estes dois projetos procuram fazer um levantamento da situação que se verifica no plano desportivo no país, e de facto não podemos deixar de estar de acordo com alguns dos pressupostos que levanta aqui neste projeto. Como, por exemplo, o facto de, e isto em relação ao primeiro, se poder verificar que há uma disparidade enorme no que toca a equipamento desportivo e a instalações desportivas, no que toca àquilo que existe em algumas escolas e que falta rigorosamente nas outras, o que de facto torna desportivamente o país muito desequilibrado. E todos nós temos a noção exata de que isso acontece. Claro que estamos de acordo nas propostas que o primeiro projeto apresenta com alguns aspectos, como por exemplo A primeira, a do estudo e a caracterização de um conjunto de estabelecimentos de ensino. No plano de intervenção e recuperação de equipamentos, sabemos que essa, de facto, é uma das grandes lacunas que existe numa grande parte dos equipamentos desportivos em Portugal e também num plano, na existência de um plano para a construção de novos equipamentos, o que parece, de facto, indispensável para que possamos pensar num desporto, sobretudo a este nível, a um desporto escolar, com qualidade e que permita abranger tudo e todos. No que toca ao segundo projeto de resolução, esse levantamento é ainda muito mais exaustivo, sobre ele já foram tecidos aqui diversos comentários. Eu queria, no entanto, realçar das propostas feitas, e como aqui já foi acentuado, 11 propostas feitas, salientar a validade de algumas, porque, embora, enfim, como eu já disse, estes dois projetos vão ter o destino que todos nós já conhecemos, não deixa de ter alguma utilidade a sua abordagem. E reforço e reitero as palavras do Sr. Deputado do CDS quando diz que, de facto, necessitávamos certamente de mais tempo, de maior atenção e de uma maior ponderação sobre todos os aspectos que aqui são apresentados. Mas há um que é importante, do meu ponto de vista, e é exatamente o último, que é a criação de um Plano Nacional de Formação, que é uma coisa que neste momento em Portugal não existe e à qual se tem, de facto, dedicado muito pouca atenção. E eu penso que esse é um aspecto sobre o qual os responsáveis se deviam debruçar e com o qual se deviam preocupar, porque é exatamente a partir da formação que acontece tudo o resto que nós desejamos que fosse possível para tornarmos Portugal num país desportivo, com uma maior abrangência do que aquela que se verifica atualmente, uma vez que, como já foi aqui salientado e todos nós sabemos, estamos realmente também nisto na cauda da Europa. Agora, o que me parece é que com estes projetos o PCP pretende passar do limbo onde nós estamos para o céu, e o céu realmente neste aspecto, como em tantos outros, é uma miragem à qual certamente não podemos aspirar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
O limbo já é, estamos no limbo, já é uma posição positiva.
Não tenho mais nenhuma indicação do Sr. Deputado inscrito. A palavra ao Sr. Deputado autor.
Muito obrigado. Bem, esta discussão é a primeira vez que fazemos esta discussão em comissão e, de facto, isto poderia dar uma discussão muito grande. Mas, por outro lado, julgo que também dá mais dignidade à discussão dos projetos de resolução. Não é por serem do PCP que digo isto. Mas também sei, portanto, que não temos condições de fazer todo o debate necessário e, obviamente, isto é um contínuo e, portanto, cá estaremos para continuar a debater. Mas eu gostava ainda assim de fazer algumas considerações sobre as questões que foram levantadas e dizer, para começar pelas mais simples, as questões das associações de estudantes, portanto, não é estar a propor nada demais. A lei prevê que existam subsídios às associações de estudantes que têm em conta as candidaturas e os seus programas. Portanto, o que se trata aqui é de assegurar, até porque a lei não tem sido cumprida, não sei se os senhores deputados estão a par, mas mesmo antes da lei do associativismo jovem não era cumprida, e agora com a nova lei continua a não ser cumprida e as associações de estudantes continuam a não receber os subsídios ordinários. Estou-me a referir às do ensino secundário, do ensino secundário. Mas não era nada que não tivesse já, inclusivamente, cabimento legal. Portanto, era ter em conta o parâmetro de desporto no financiamento das associações de estudantes. Não era preciso propriamente virar o país do avesso, até porque o Partido Comunista teve o cuidado de não colocar prazos no diploma mais denso, neste do desenvolvimento desportivo, e de apontar tudo isto para o quadro da planificação. Eu sei que a planificação, que os senhores deputados são muito avessos à planificação, porque isso não dá jeito, porque isso tem que assumir compromissos, e depois não pode haver sacos azuis, e depois não pode haver arbitrariedade, e depois não pode... Eu tenho plena consciência disso, que é bem mais simples dizer que estamos cá para o desenvolvimento desportivo, e depois vai-se cedendo às pressões de uns e de outros, à última da hora, ver-se como é que a gente resolve aqui e ali. Mas isso, julgamos nós, não é a forma de gerir a política de desenvolvimento desportivo do país. Portanto, é necessário um plano, e a prova de que é necessário um plano é de que os sucessivos governos dizem que vão apresentar um. Mas, curiosamente, nunca nenhum apresentou um plano. E, portanto, aquilo que o PCP aqui propõe, embora esteja dissecado em 11 propostas, mas eu até fazia este apelo aos senhores deputados, basicamente é a elaboração de um programa nacional de desenvolvimento desportivo que tenha como vertentes os seguintes pontos. E os seguintes pontos, se repararem, dizem sempre que são itens para introduzir no Programa Nacional de Desenvolvimento Desportivo. Ou seja, cada um não é um plano nacional. São itens que são necessários considerar na elaboração de um plano de desenvolvimento desportivo. E se forem a ver, senhores deputados, eu julgo que será muito imprudente, isso sim, dizer que não é urgente agir nestas matérias todas. Não é só na formação desportiva, no desporto, no trabalho, na planificação das infraestruturas, na contratualização com as autarquias, com o movimento associativo, porque dizer que é esquemático e que é impor de cima para baixo, o PCP já está habituado a essa crítica, e que parecem planos quinquenais, mas isso também vale o que vale, e vale cada vez menos. Porque basta qualquer pessoa que tenha qualquer vontade de perceber o que é que o PCP propõe, para ler que o PCP propõe toda a elaboração destes planos em colaboração estreita com as autarquias, com o movimento associativo e até, vejam bem, o PCP parece que se rendeu à modernidade com as empresas, senhores deputados. Portanto, essa conversa já não cola a tirar esse barra à parede, sinceramente, julgo que já passou. Portanto, senhores deputados, uma última nota para dizer o seguinte. Quem, sobre matéria de coerência em política desportiva, senhor deputado, podíamos chegar no PSD, no PS e no CDS, que desde 76 têm tido responsabilidades governativas, e pô-los todos no mesmo saco, e que também são muito coerentes, que é desde 1976, em que o PS extingue a Direção-Geral do Desporto e altera a sua composição e acaba com todos os planos que estavam em desenvolvimento, e altera inclusivamente a sua direção, desde aí todos os índices da prática desportiva têm vindo a decair assinalavelmente em Portugal. E, portanto, dizer que o PCP defende a mesma coisa que defendia em 74, é verdade. Sabe porquê, Sr. Deputado? É porque foi a única que até hoje deu frutos em Portugal. Foi aquela política que foi desenvolvida na área do desporto pela DGD entre 74 e 76. E se for ver, toda a massificação desportiva, o alargamento das infraestruturas, da prática, se dá nessa altura. Com uma política inclusivamente de separação entre a alta competição e aquilo que é o desporto, a que não gosta de chamar de manutenção, mas que é o nome mais comum, porque é de manutenção da forma física, mas pronto, obviamente se for má, fica má. Agora, Sr. Deputado, mesmo para terminar, e peço desculpa por estar a demorar-me tanto, Sr. Deputado, negar que o desporto escolar em Portugal tem sido, nos últimos anos, uma farsa, é, isso sim, imprudente. Porque tem, e basta irmos às escolas para o desporto escolar, não estou a referir à educação física, o desporto escolar. E os dados são muito preocupantes. E a existência de clubes em 90% das escolas, senhor deputado, desculpe, mas não desmentem nada aquilo que eu disse. E dizer que as atividades de enriquecimento curricular vieram comatar a ausência da prática desportiva nas escolas, é confirmar aquilo que o PS tem tentado desmentir. Disse que as atividades de enriquecimento curricular são responsáveis por uma nova prática desportiva de não sei quantos por cento, que é um espetáculo. É um espetáculo, Sr. Deputado. O que é verdade é que o PS, sempre que pôde, tentou negar que as atividades de enriquecimento curricular serviam, de facto, para empobrecer os currículos. Ora, aqui está a prova de que as atividades de enriquecimento curricular até já servem para justificar a inexistência da educação física e do desporto escolar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu é que ainda não perdi a esperança de, nesta legislatura, podemos ter uma altura em que possamos praticar nosso desporto, ou entre nós, ou ao ar livre. Mas olha, ficou mal da coluna, está a ver? Por causa disso. Então. Mas, enfim, apelo às autoridades desportivas e às referências do desporto na nossa comissão para... Senhores deputados, o que eu sugiro é o seguinte. Nós não temos reunião... estes três pontos será feita uma informação pelos serviços e no dia 14 nós apreciaremos, ou seja, hoje é uma semana. No fundo, se dessem de acordo com o que nós faremos à informação, não é um voto formal, é... Alguém se opõe a que enviemos essa informação? Se houver, digamos, diferenças abissais, então, nesse caso, tem que se ver. Muito bem. Faremos isso para dia 14. Ponto 8. Eu pedia, obviamente, contenção a todos os senhores deputados que vão usar da palavra, mas vamos apreciar e votar um parecer elaborado pela senhora deputada Júlia